O assunto de hoje à noite que ele está falando, o Chovot al-Vavot, é um assunto bem interessante, bem polêmico e filosófico. Ele está tocando no, na pergunta se, como nós explicamos até hoje, né, nos shiurim passados, página Reish Hei. Então, como falamos nos shiurim passados, a lógica diz que nós estamos devendo muito para Kadosh Baruch Hu, então nós temos que servi-lo, agradecê-lo por tudo que ele dá para a gente. Então, pergunta o Chovot al-Vavot, para que temos que ter uma Torá? Para que Hashem teve que dar a Torá para a gente e falar tudo isso para a gente? Nós temos o nosso cérebro e a gente sabe que nós temos... A conclusão nossa tem que ser assim, a conclusão lógica tem que ser assim. Essa pergunta me perguntaram já várias vezes, pessoas hilonim, pessoas que não são religiosas, para que tem que ter a Torá? Nós temos o nosso cérebro, a moral, a gente sabe que não pode roubar, a gente sabe que não pode fazer isso, então a gente já sabe. Para quem tem que ter a Torá? Uma pergunta bem famosa, que eu já ouvi várias vezes. Ele toca nesse assunto aqui. Vamos ver o que ele fala sobre isso. Então, vimos semana passada já uma coisa que ele falou. Ele falou o seguinte, que nós... Ele vai trazer agora três motivos, primeiro, por que a parte material da pessoa ganha da parte espiritual da pessoa. A pessoa não é equilibrada. Então, ela não consegue decidir sozinho essas coisas, concluir sozinho essas coisas. Número um, ele fala, a parte material da pessoa é desde criança. A criança está acostumada a comer e beber, e chocolate, e carinho e tudo. E a parte ruhani da pessoa começa só com 15 anos, mais ou menos, ou 13 anos, bar mitzvah, bat mitzvah, 12 anos. Mas até lá, a pessoa não tem nada, não reza, não estuda a Torá, não faz mitzvot. Então, com 12, 13 anos, começa a trabalhar a parte espiritual da criança, que já está acostumada a correr atrás de material. Então, se deixar assim, a parte material vai ganhar certeza do espiritual. A criança não vai querer espiritual, porque já está, como falamos semana passada, o jogo começa já 5-0. Começa o jogo. Por quê? Porque já está muito mais material. Então, não tem graça um jogo desses. Então, a Kadosh Baruch Hu teve que dar uma Torá para a pessoa. E a Torá vai ajudar a pessoa a conseguir equilibrar a parte espiritual com a parte material dela. Isso foi semana passada que nós falamos. O segundo motivo, vamos ver agora, essa semana, agora é Mashenihu. Mais um motivo, por que a parte material da pessoa é mais forte do que a espiritual? Então, os desejos materiais são mais fortes. Então tem que ter a Torá para equilibrar isso. Obrigado. Agora é Mashenihu, o segundo motivo, muito interessante o que ele fala aqui. Mashiasecher udavar uchani. O cérebro da pessoa é uma coisa espiritual. Vocês sabem que o cérebro vem da Neshama, falam os farim. Halakuach meolam elyon aruchani. Vocês sabem que a alma da pessoa vem do céu, né? Do mundo espiritual. Vehuzar beolam agufim agashmim. O cérebro da pessoa e a alma, ele se sente aqui um estranho nesse mundo material. O leumazot atavá asher ba'adam. E do outro lado, esse dom que a pessoa tem, que ela deseja material, mechuberet mikochot ateva. O mizuk arba'at yesodot. O corpo da pessoa e a parte, a nefesh abahamit, falam os farim, né? Aquela parte material da pessoa vem da terra, vem desse mundo material. Então, o que acontece? Fala o Chovot al-Vavot, interessante. A pessoa come comida. Então, a comida que é material faz ficar mais forte a parte material da pessoa e os desejos materiais. E os prazeres materiais dão força para quem? Para o corpo. Veilo a sechel, porém, o cérebro, reyot veuzar baolamazé, en lo mishe echazekoto. O cérebro que é um estranho aqui nesse mundo material, o cérebro que é a chamada pessoa, não come essas coisas, não tem proveito das coisas materiais. Então, ninguém não dá força para o cérebro. En lo mishe echazekoto, velo haver sheazolo. O cérebro, a alma, não tem um amigo aqui nesse mundo material que ajuda, que dá força para o cérebro. Interessante. Vadraba, kolabruim agashmim tagnimlo. Todo material que tem nesse mundo é contra o cérebro, é contra a alma. Porque material e espiritual, um é contra o outro. Vlachenu halash. Fala o Chovot al-Vavot, então o cérebro da pessoa é fraco. É fraco, ele não tem muita força. A parte material da pessoa, desejos materiais, é muito mais forte que a parte do cérebro da pessoa. Então por isso também é mais um motivo que se não fosse a Torá, a gente ia puxar muito mais para a parte material do que para a parte espiritual. Porque a parte material tem muito mais força aqui nesse mundo que está em casa. Tudo que a pessoa come dá mais força para a parte material. E para o cérebro da pessoa, a chamada pessoa, não dá força tudo isso. Então, a Neshama, que é o cérebro também, precisa de ajuda. Então, como que faz para a pessoa poder acalmar um pouco o desejo material dele? Como se faz isso? O cérebro não consegue sozinho. Ele falou em cima, semana passada, quem se lembra, que a pessoa, dentro dela, tem duas personalidades. Tem a alma, que não quer material, não quer desejo, prazeres material, que é só espiritual. E tem o corpo que não quer espiritual, não sente gosto espiritual, que é só material. Como que se... Então fala, Rubotalavoto, agora, que o material está muito mais forte do que o espiritual. Então como se faz com a Torá? Ele precisa de ajuda. A Torá vai ser ajuda. Através da Torá, ele fala, a Torá e a refuah machlazo. Ele chama isso de doença. Uma pessoa que ela é muito dependente de prazeres material... É uma doença, ele fala. E a Torá vai ajudar ele a sair dessa doença. Então ele fala, interessante, se vai encontrar na Torá, fala o Chovot HaLevavot, se a Torá mazirá me'arbe machalim, você sabe que pela Torá comer muito não é bom. Não só pelos médicos, não só pela moda, hoje em dia, mas pela Torá também. O Rambam escreve num lugar que a maioria das doenças vem de comer demais. A Torá também fala em muitos lugares que não é bom comer demais. Mesmo comida kashê, kashê le mahadrin, certo? Não é bom comer demais. A Torá fala isso. O malbushim, a Torá é contra grifes, contra essas coisas de moda, esse luxo que tem de roupa também. Não dá, a Torá não dá muito valor. De novo, tem que vestir bonito e limpo, mas a Torá não dá muita importância para como a gente dá hoje em dia para as roupas, etc. O Kinyanei Rechush, pela Torá, os bens, dinheiro, não é uma coisa importante. É uma necessidade. Mas não tem tanta importância como hoje em dia dão para os bens. E tudo isso, Paulota Mechaskot Koachatavá, tudo isso faz a pessoa, toda essa roupa, comida e bens e dinheiro, fazem que o desejo material cresce. A pessoa que ela vai atrás de dinheiro e de roupa, então cada vez mais alimenta esse desejo material que ele tem dentro dele e dá força para isso. A Torá é tudo contra isso. Não, contra, não demais, quer dizer contra. Da Haino, então fala a Torá, não. A Torá também manda ela sodvarim amenugadim latavá. A Torá manda muitas vezes fazer coisas contra esse desejo material. Sheema hefech mimena. Da Haino, por exemplo, a filá. Rezar. Rezar é uma coisa difícil. A pessoa preferia não fazer nada, ela tem que ficar parada, tem que se concentrar e rezar. Atzom, o jejum. Não pode comer, às vezes, alguns dias por ano, a Torá não deixa comer. Atzedaká, dinheiro, é meu dinheiro, eu trabalhei por esse dinheiro, e agora eu tenho que dar o dinheiro para o outro. Isso tudo é contra essa natureza que a pessoa tem de pegar de material. Milut Hassadim, ajudar uma outra pessoa. Tudo isso a Torá está mandando para nós podermos equilibrar um pouquinho, para não ficar, para o desejo material ficar numa chama baixa, costumo falar. Não demais. Tudo isso é contra o desejo material. A Torá então ajuda a gente a fazer forte o Sechen e iluminar para a pessoa e ir contra a Tavá. Isso é o segundo motivo que ele falou por que o lado material está mais forte que o espiritual. Vamos lembrar, muito importante lembrar. O primeiro motivo foi porque a gente começa a vida só com material e só com 12, 13 anos chegamos ao espiritual. O segundo foi porque o material ele é alimentado aqui nesse mundo, o material, o corpo da pessoa, os desejos materiais são alimentados. O espiritual quase não. Então é mais forte o material. Então a pessoa, se não fosse a Torá, falou com o Tavá, a pessoa ia puxar mais para o material e não chegaria às conclusões certas, porque o material ia puxar para desejos materiais. Né? Não perceberia, sem perceber.
Quer dizer, por que a
tefilá
também?
Tefilá também. Tefilá, o desejo da pessoa é prikat ol. Prikat ol, em português, quer dizer, a pessoa não quer nada. Não quero me pegar um Deus sobre mim, rezar, concentração para Deus. Isso é contra um desejo da pessoa que ela preferia não. Ela preferia uma dependência também. Compromisso. Eu costumo falar, é parênteses agora, tá bom? Mas eu tenho inveja das mulheres... Eu também faço Shiloh Asani e Shaka, como falamos semana passada, né? Mas em uma coisa, eu acho que a das mulheres é melhor do que dos homens. A tefilá, para vocês saberem. Eu acho assim, os homens têm que rezar 3 vezes por dia. E os homens têm zman tefilá. Então muitas vezes eu tenho que rezar shacharit e eu não estou pronto, ou emocionalmente, ou sei lá, por algum motivo eu não estou pronto para rezar. Mas eu tenho que rezar, não tem jeito. Depois eu tenho que trabalhar, então eu vou rezar. Minchá, a mesma coisa, alvit. A mulher não tem isso. A mulher não precisa rezar se ela não tem tempo. Se ela reza, é ótimo, é bom. Se ela tem tempo, ela pode rezar. Então a mulher, quando ela está numa hora boa, ela está calma, está bom. Então se ela vai rezar, essa reza dessa mulher é muito válida, porque é uma reza sem nenhum atrapalho, nada, do coração, né? Ela não precisa rezar. Ela reza porque ela quer rezar agora. Eu nunca vou esquecer, eu ouvi uma vez o Rav Shimshon Pinkus, uma coisa muito bonita. Ele faleceu, um rabino muito grande em Israel, um palestrante mundial. Ele faleceu por alguns anos atrás, tem livros dele. Ele falou uma vez numa palestra, ele fez uma pergunta. Ele falou assim pra gente, a avó dele nunca rezava, ele falou. Nunca rezava a avó desse rabino. Por que não? Estava ocupada o dia inteiro com os filhos, com a família, não tinha tempo para rezar. A mulher não precisa rezar, se não tem tempo não precisa rezar. A filha dele, falou esse rabino, reza todo dia Shachrit, Mincha e Arvit. Perguntou o rabino, mas o que está acontecendo? Então está melhorando as gerações? Quer dizer, a filha dele é melhor que a avó dele? A Gemara fala diferente, para vocês saberem. A Gemara fala que as gerações estão caindo. Yeridata Dorot, fala a Gemara. Então como pode ser? Se Yeridata Dorot está caindo, como pode ser que a filha dele reza e a avó dele não rezava? A criança tem mais tempo. Verdade, verdade. Também, mas ele falou melhor ainda.
Todo mundo, olha, a gente tenta sempre tem um tempo, né?
Sim.
Pra rezar, sabe? Tem um tempo. Não, sempre tem.
Então, olha a resposta que ele respondeu. Você vai, é verdade, dá para arranjar um tempo. Bem que antigamente, quem ouve as histórias, né, dos nossos avós e bisavós, dá para entender que eles não tinham tempo. É tão mais. Hoje em dia você quer uma carne, você vai no açougue, nem vai no açougue. Você encomenda e eles mandam para casa. Antigamente, para uma carne, comer uma carne, pegava a galinha, não sei se vocês sabem disso, levava para o chorrete, tinha uma fila de pessoas esperando para fazer shchitá na galinha, e até trazia de volta, fazer cachê, não tinha freezer, fazer cachê, cacherizar e tudo. Dá para entender, se alguém fala que a avó dele não tinha tempo para rezar, eu consigo entender isso. Mas ele pergunta. Tudo bem, qual a resposta dele? É melhor do que isso, que a avó não tinha e a filha tem sim tempo. Também é verdade, mas ele falou muito mais do que isso. Ele falou assim, antigamente, reza era uma coisa do coração. O que é reza? Reza não é só falar palavras, é uma coisa do coração. A pessoa ela vai e se conecta com a Kadosh Baruch Hu. Não sei se vocês sabem, mas tefilá, em hebraico, é lashon de se conectar, conectar. Tefilá não é só com a boca, tefilá é o principal, a maior fala é do coração. Então se conectar com a Kadosh Baruch Hu requer forças espirituais, emocionais, e me conectar com a Kadosh Baruch Hu. A avó dele estava tão cansada de tanto trabalho que ela não tinha força. Para falar, ela podia falar 5 minutos, rezar assim por falar, claro que ela podia. Mas força para se conectar com a Kadosh Baruch Hu, sabe? Isso requer mais forças, ela não tinha essa força. Hoje em dia, infelizmente, a reza não está assim. A reza está muito mais de boca para fora, não está tão como tem que estar de coração mesmo. Falar 5 minutos, qual o problema? Como a senhora falou, a mulher mais ocupada que tem 5 minutos para falar uma reza. Então, por isso, é sim Yeridata Dorot. As gerações caíram, a reza de antigamente era muito melhor que a reza de hoje em dia.
E não rezar?
Não, é claro que é melhor rezar.
O não rezar da avó.
Da avó. Então, o não rezar da avó para Kadosh Baruch Hu, valeu. Valeu, porque não precisava rezar. A mulher não tem que rezar.
Ela tava ocupada.
É, conectada com Deus, com uma facinha toda em dela. Então, ela fazia brachot, ela. A reza delas era diferente, né? Era. Sim.
Eu achava que tinha que rezar aqui.
Como?
Uma
tefilá por dia. Olha, uma tefilá por dia. Uma mulher que ela não tem tempo, Vanessa não precisa. A mulher que ela fala que ela não tem tempo para rezar, não precisa rezar. É melhor ela rezar uma tefilá por dia, se ela tem esse tempo. Como?
Mas não pensa a gente não vai. Mulheres brasileiras não vai.
Então, é verdade. Aqui no Brasil, tem que ver, quem não tem tempo. Mas é diferente, entende? Pode não rezar. Quem está ocupada pode não rezar, mas.
A gente não tem obrigação.
Quem não está tem obrigação. Como?
Mas o quê?
Não, quem não está ocupada tem obrigação de rezar uma tefilá por dia.
Então,
Uma tefilá por dia. E essa tefilá pode ser qualquer tefilá. Pode ser shacharit, pode ser minhá, pode ser arvi também. Então isso é muito mais fácil, que eu falei para vocês. Para vocês mulheres, é muito mais fácil do que nós homens que tem que rezar.
O senhor falou sobre conectar.
Sim.
É, assim, eu não falei em público uma coisa assim, muito pessoal. É muito engraçado que muitas vezes eu pego o sidur e eu não estou.
Sim.
Então eu sinto que é uma tefilá que não tem nada a ver. Sim. E aí é por isso que eu não me conecto muitas vezes pegar e fazer tefilá. Porque eu acho que assim, é muito engraçado você estar fazendo tefilá e pensando em 780 coisas.
É verdade.
Então, é melhor não fazer tefilá. E muitas vezes eu escuto que a tefilá da mulher não é obrigatória. Então eu suponho que é por isso. Porque não adianta pegar o sidur e fazer rápido, quer dizer, fiz a tefilá e pronto.
Mas desculpa, os homens também têm problemas?
Não,
e também...
o problema é dos homens. Eles só têm não, mas assim, é uma coisa...
Então, elas são profundas.
São válidas,
então,
mas...
que a pergunta é se a mulher não tem obrigação. E se você sente, eu não sei, o problema dos homens de verdade que é
sim,
outro.
Sim.
Mas se a mulher realmente não tem obrigação para pegar o sidur e não está aqui, talvez não é melhor não rezar?
Não sei se é melhor não rezar. É melhor estudar a tradução da reza e rezar um pouco e saber o que está rezando. Isso é o melhor.
Rezar, saber o que está rezando. Uma hora você está lendo praticamente impossível. Eu não consigo.
Por quê?
Não, mas eu
sei. Por quê?
Eu não consigo associar na hora.
Mas eu sei. Eu sei a tradução.
Você sabe a tradução? Mesmo assim,
eu sei muito bem.
Então tem que se esforçar. Tem que se esforçar.
Então.
Se esforçar. Olha, os homens também têm problemas de negócios, de parnassar.
De qualquer coisa.
A gente
não
tem a parte. Então, a gente vai estar concentrada e tudo, nunca chega a esse momento.
Isso,
eu estou
falando assim. Então, é melhor pegar.
Não tem que rezar. Porque, às vezes, a reza vai trazer que a senhora sim vai pensar um pouquinho na Kadosh Baruch Hu. Olha, nas nossas rezas, os homens, posso falar para a senhora, eu acho que os melhores, estou falando, 50% deles, eles não pensam na reza. Os melhores, estou falando agora. Aqueles que já são pessoas melhores, só 50% que elas são conectadas com a Kadosh Baruch Hu. Mesmo assim, vale a pena, porque esse 50% é através da reza. Se eu não rezar, você não ia me conectar. A senhora também. É, é isso. A senhora, nos 5 minutos, como? Como?
Mas a reza também vale, né, Shabashanayim? Também se você não fez
Kavanah. É, mas olha, o principal da reza é Kavanah.
Então,
vale? Eu sei que vale. Eu falei que não vale.
As palavras são assim,
mesmo
só pelas palavras.
Você
se conectou.
Conectou.
E
talvez
não se conectou.
Por isso, muitas vezes
eu acho que tem que trazer um livro. Eu, por exemplo, todo dia recebo o horário.
Muito bom. Também tá bom. Também tá bom. Tá bom. Tá bom. É melhor ainda. É melhor ainda. É do coração. Também tá bom.
Por que não fazer? Não, eu sei. Essa é a minha pergunta. Será que é melhor fazer do que não fazer?
Não, não. É melhor fazer porque através que a senhora vai fazer, a senhora vai conectar. Vai conectar.
Em alguma parte você vai se conectar. Alguma coisa vai mexer com você. Você vai falar rapidinho sobre o que eu estou te falando. Com mais metade dos pastores do soldado da prisão, por exemplo. Você vai se conectar alguma coisa. Coisa que você sempre vai tirar. Quando você não faz, nem essa chance você tem, nem no hábito você vai entrar.
Muito bem, muito bem. Muito bem. Isso os farim, eles falam, que falaram aqui um conceito famoso nos livros, que a chitzoniut mashpia ala pnimiut. E sobre reza falam isso também. Que a priori, o principal seria a kavaná da pessoa. Se ela pensasse, chegaria. Mas é difícil só pensar. Então, se a gente fala, isso faz com que a gente pense também melhor. Então, rezando vai conectar. Se não rezar, não vai conectar, certeza. Então, rezando algum minuto, como a senhora falou, dona Mônica, vai conectar. Então, é importante rezar sim. E se de 5 tefilot, uma tefilá só tem um pouco de kavaná, valeu também. Valeu? Né? Foi? É. Muito bem, agora qual é o terceiro, vamos voltar agora para o nosso assunto aqui, qual é o terceiro motivo muito interessante também que ele fala, por que o lado material da pessoa está muito mais forte que o espiritual? Então ele fala, agora é Mashlishiu. O terceiro motivo é Mashemishtamshim Batavar Tamit Lazanata Guf. Nós usamos esse dom de desejo material. Usamos o tempo todo, quando a gente come uma coisa gostosa, a gente dorme, a gente faz coisas desse mundo material que nós desejamos. Então, a gente está usando esse dom de material. Então, esse dom de material, de querer material, trabalha 24 horas por dia na gente. E o cérebro,
O cérebro não se usa tanto assim como se usa o dom que tem a pessoa de prazeres materiais. Kegon, por exemplo, limuda a Torá. Quem estuda a Torá usa o cérebro, né? Vatfilá, quem reza, usa o cérebro. Kayotsebahem. Sheeno simotam também, mas não se faz 24 horas por dia Torá e tfilá. O que acontece? Então, o dom na pessoa, no corpo da pessoa de material, se usa muito mais do que o cérebro, que se usa o cérebro. E daí? Fala o Chovot al-Vavot. Veyaduahu, é famoso que Evrei Aguf, os órgãos da pessoa, Kashemishtamshim bahem tamir, quando se usa muito um órgão, Remosifim leishtaper, eles melhoram. Upo uloiseyem holchot mitraskot, e os atos vão mais, ficam mais fortes. O Kasher mematim leishtamesh bahem, quando a pessoa deixa de usar um órgão um tempo, Remit kalkelim, o órgão se estraga. Tem que fazer fisioterapia depois de novo, né, para melhorar o órgão. Então, por isso, fala, terceiro motivo, então, como a gente usa o dom da tavá, tavá é o desejo material, usa o tempo todo, comendo, bebendo, nesse mundo material, e o cérebro não se usa tanto, então, automaticamente, o cérebro é mais fraco do que esse dom que nós temos de desejar material. É o terceiro motivo que ele fala, porque, por isso, o dom de desejar material é muito mais forte. E aí ele fala, interessante, por isso dá para entender shatavai yoter chazaka, o desejo material é mais forte, se usa sempre. O sechel é mais fraco, porque se usa só um pouco. Uma filim rak ma'at et koach ayun amud babo, se usa muito pouco o cérebro. Então aqui ele fala uma coisa importante para vocês saberem, futuras mães e mães e esposas. Um dos motivos que Hashem deu a Torá, o estudo de Torá para a pessoa, é esse. Torá é uma coisa que não se usa só com sechel. Só o sechel, que para estudar a Torá, tem que só usar o sechel. Nenhum outro órgão, nenhuma outra coisa, um dom. Só o sechel para poder estudar a Torá. E a Torá fortalece esse sechel, o cérebro. Shelosh al tabo gabrut atava, valedei yuna sechel ba Torá, através que se estuda a Torá, kochom mitchazek. Então, fica mais forte. O cérebro fica mais forte. Vumizdacher, umeir, ilumina. Vedochem al adam et asichlut amitgaberet alav. E empurra. Então, assim que esse é o processo, pessoal. Se estuda a Torá, os homens estudam a Torá e fortalecem o cérebro deles. E através disso eles conseguem empurrar a parte material e equilibrar mais a parte material. Me perguntaram uma vez, mas não é só Torá que faz a pessoa pensar, também tem outros, tem a faculdade, tem cursos, tem outras matérias laicas que faz a pessoa matemática, física. Mas a verdade é que é verdade. Tudo que a pessoa usa o cérebro é bom para esse ponto que ele fala aqui, mas saibam, eu já ouvi isso de muita gente que, eu não sei tanto bem isso, essas matérias laicas e tudo, mas pessoas que me falaram que nada não requer tanto esforço no cérebro como a Torá. Uma pessoa faz pouco tempo me falou, uma pessoa que era culta, que ela sabe outras coisas, né? Ela me falou que ela viu que na Gemará requer muito esforço no raciocínio, e ele me explicou assim a diferença, interessante. Outras matérias é muito macro, ele me falou. Não tem tantos detalhes, se esforçar em cada coisa pequenininha. Na Gemará, que é como se fosse da Gemará faz algum tempo, ele falou, é tudo micro e cada detalhe e raciocínio, requer muito mais raciocínio do que qualquer outra matéria laica. Então isso que ele fala, Chovot al-Avot, Hashem deu a Torá para a gente, um dos motivos, tá? Para estudarmos a Torá e com isso fortalecer o cérebro da pessoa para poder depois equilibrar um pouquinho entre o material e o espiritual. Ele vai falar mais sobre esse ponto, eu quero continuar. Mas então, o que ele falou até agora? Foi três motivos, por enquanto, né? Que tem que ter a Torá. Se não fosse a Torá, se fosse só o nosso cérebro, a gente ia estar completamente desviado para material, porque é mais forte o lado material da pessoa. Não está equilibrado. Hashem criou o homem desse jeito e deu a Torá para equilibrar. Vamos continuar no Peregimel, vamos voltar para ver que ele fala isso. Então, vamos começar o Peregimel. Ele fala assim, Haizver mai avodat Hashem. Agora ele vai no meio, vai falar, o que quer dizer avodat Hashem? Servir a Deus. Então ele vai falar, vai explicar um pouco o que quer dizer isso. Então ele fala assim, Mahuta avodá ishe mekabel atová ityaches bachna'a klapem ishe tivlo. A essência de servir a Deus é, a pessoa, nós seres humanos, temos que se referir a Kadosh Baruch Hu com humildade, com submissão, acho que se fala em português, se não me engano, achna'a. Kapé Mishei Tivlo, para Hashem que fez bem para ele. Vazé Sheigmolotov, Kemetav e Choltot, Murata Tovashi Kibel Mimeno. Então, como ele já falou em cima, né? Eu estou devendo para Hashem, então eu tenho que me submeter, se fala em português?
Submeter.
E com humildade para Hashem. E ele fala assim: Vachnazo Nechleket Leshnei Halakim. Tem dois tipos, importante saber isso também, dois motivos por que eu vou agora me submeter para Hashem. החלק הראשון הוא הכנעה תחת לחץ ההכרח מתוך יראת העונש וצפייה לשכר. אימפורטנטי פריזה איזו. ומוטיבו, אקיו סי, כי סופזי התורה עם מצוות, אבו חסבי חקומפנסה. נעולם הבא, אינס מונדו תמבין, תהיה חקומפנסה. סיונאום פזי התורה עם מצוות, אבו סקסטיגאדו פורדאוס. תן איזו דקי תמבין, נופל ידשת ילדו איזו. איזו ומוטיבו. והחלק השני הוא, וסיגונדו מוטיבו, Achna'a miratzon tov, não por castigo, não por recompensa, sim porque eu quero, eu vejo que é importante. Hanovat mitoch avanat achová vaigayon leachez gedulá vromimut lemishu nichná lefanav. Gamim enu mefachev mimenu, velo mekabel lekabel mimenu schar. Então ele fala, nós temos que cumprir a Torá, ele está falando aqui, né, por dois motivos. Um motivo porque a Torá mandou, e senão eu vou receber castigo ou recompensa, se sim. Outro, por que não? Que eu entendo que eu preciso servir a Deus, estou devendo para Deus. Os dois motivos tem que ter, pessoal. Ele vai explicar por que tem que ter os dois motivos. Então, vamos lá. A chelek arishon shel achna'a lakel, hitotza'a shel haitorerut al-yedei ha-Torah. Então, ele fala assim, shehizkarti ba'prakim hakodmim shel ha-Torah mechayevet otanu lekeim otah haschav ha-onesh. Quem vai ver na Torá, quem estuda a Torá e vai ver na Torá, está bem claro na Torá, faça as mitzvot e vai ganhar recompensa. Não faça os pecados que vai ganhar castigo. A Torá fala assim. A Torá não fala isso que nós estamos falando agora da parte lógica da pessoa. A Torá fala principalmente da recompensa e do castigo. Isso é a Torá. Vamos ver daqui a pouco por quê. Mas ele fala, depois tem o nosso lado, que fora isso também, que nós entendemos por Akarata Tov, eu quero fazer para Hashem isso. Não porque eu vou ganhar recompensa, porque eu estou devendo para Hashem, eu quero fazer isso para Hashem. Isso é o outro motivo que nós temos que ter. E agora ele vai falar. Por que tem que ter os dois? Vamos ver o que ele fala aqui, muito importante. Os teia achnaot alalu meshubachote. Os dois são bons. O meviot et adam lederech ha-atzala ba-olam haba. Porém, אלא שההכנעה הראשונה שהיא תוצאת ההתעוררות התורה גוררת אחרי את חוותה את ההכנעה השנית והיא מדרגה שעולים ממנה אל ההכנעה השנית וההכנעה השנית זו שהיא תוצאת התעוררות השכל נובעת מהבעת הרחבות יוצאה יותר יש לך להתחיל לפעלה כדיקון, מאוד אימפורטנטי סבן תהיו פרוססו, תהיו קמינו הפסוע תהיו קומסה סלוויה דאוס דסי ג'יטו, השם מנדו יבוא גניה חקומפנסה איזה כאומודו Depois, com o tempo, a pessoa começa a entender que é bom para ela isso, que é certo o que ela está fazendo, e ela tem que fazer não por recompensa, e sim porque ela entende que é o certo. Mas se começa por recompensa. Por que é assim? Ele não explica aqui, mas outros livros explicam. Muito simples. Eu vejo isso muito na prática também, quando eu converso com pessoas. A pessoa, para começar, ela não pode esperar que o cérebro dela, como já falamos em cima, decida, eu estou devendo para Hashem, eu vou começar. Porque a pessoa está tão no material, eu diria tanto na lama, desculpa, tá? Que ela não percebe. Tem muitas vezes, eu vejo pessoas que não estão no caminho da Torá, não são religiosas. Muitas vezes, eu vejo como elas conversam, como elas falam, que eu sinto que é até perda de tempo eu conversar com elas. Às vezes eu sinto isso, não sei se eu tenho razão, mas... Porque eu vejo que ela está tão na lama, essa pessoa, que ela não vai entender o que eu falo para ela. Ela vai ver de um outro modo, mas por que de um outro modo? Porque ela está tão material, está tão num outro mundo do que a gente está, que não adianta falar para ela. Então, ela tem que esperar, já aconteceu várias vezes, esperar ela amadurecer um pouco, acontecer alguma coisa com ela, talvez, não sei, ela mexer um pouquinho, chacoalhar, e ela começar a perceber as coisas. Porque ela olha diferente. Para a pessoa, sim, então, como começa? Começa aí, ela vê, não, olha, eu entendo por que tem que cumprir Shabbat, porque eu não entendo. E eu não quero mais, eu não quero ir no Gehenom. Não quero ir no inferno. Eu quero ganhar o Lama Ba. Então eu vou cumprir Shabbat por causa disso. Assim que se começa. Tá bom. Aí ele vai começar a entrar na linha. Vai começar a cumprir Shabbat, começar a comer kasher. Por quê? Por medo. Por medo. Entrando na linha, ele vai começar a entender. Vai começar a entender as coisas. Começar a entender o Shabbat, entender outras coisas. Ah, eu quero isso. Vou começar a entender a Kadosh Baruch Hu, entender que está devendo para a Kadosh Baruch Hu. Aí vai começar a entender que é lógico, que é moral isso. Mas se ele não começar a fazer isso, ele nunca, ele não é que nunca, às vezes sim, mas é muito difícil ele chegar à conclusão sozinho. Por isso eu falo, Chovot Alvavot, tem que começar porque a Torá mandou. E eu quero ter o Olam Haba. E com o tempo ele vai começar a entender e vai fazer. E com o tempo ele vai fazer as mitzvot porque ele entende. E fala o Chovot Alvavot e gosta.
Ele começa por medo.
É isso aí. Né? É. E ele fala que o ideal é a pessoa chegar para isso. O ideal não é fazer por medo. O ideal é fazer, assim fala o Chovot Alvavot, vai explicar melhor na frente, porque eu quero, eu entendo que é o certo. Mas para chegar para isso, o caminho é começar por medo e por... Agora ele vai falar. Sim, agora ele vai falar. Por quê? Quer dizer, eu já... Depois, ele fala assim, depois que a pessoa já entendeu, olha, é verdade, estou devendo para Hashem, eu quero fazer mitzvot para Hashem, não por medo. Ela pode largar esse primeiro etapa, fala o Chovot Alvavot, não. Mesmo depois que ela começa a fazer as mitzvot por amor a Kadosh Baruch Hu, ela tem que continuar a também ter também fazer por medo também. Por quê? Porque não chega a parte de amor que ela tem por Akadosh Baruch Hu. Ele fala para isso vários motivos. Adam Arishon, o primeiro motivo, ele fala: "Mipnei she'avodah she'itotza'a shel itorerut al yedei haTorah, efshar lo la'adam lasot otah mitoch kavanah l'shem shamayim, efshar lo gam lasotah mitoch kavanah shel tziyut v'itparut." Não, desculpa, eu estou falando agora, ele fala isso depois. Ele está explicando agora o outro lado. Por quê? Ao contrário, desculpa. Por que não chega eu fazer as mitzvot por medo? Desculpa. E sim, porque é melhor que eu faça as mitzvot de coração. Então é óbvio isso, mas ele explica também. Então ele fala, primeiro motivo, porque a pessoa que faz por medo não é do coração. Hashem quer o nosso coração. E se eu faço por medo, não é o ideal. Hashem quer que a gente queira fazer isso do coração. Então quem faz porque ele entendeu que é bom para ele, ele faz do coração. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, ele fala interessante o seguinte: a pessoa que faz uma coisa por medo, ela não vai fazer tão bem como se ela faz uma coisa de coração. Se eu faço por medo uma coisa, eu faço o que eu tenho que fazer. Eu não faço uma coisa, eu faço de coração, eu faço do melhor jeito possível. Então é melhor. Terceiro motivo, vamos ver rápido. Terceiro motivo, Atamashlishin. Por que que é melhor? Que ele fala aqui, ele fala assim que o terceiro e o quarto são parecidos, peraí. Não, é o quarto, é o quinto. O terceiro é assim, ele fala, uma coisa, existe, como falamos no começo do livro, tem mitzvot que é com os atos. Ele fala isso na frente também. Na Torá tem tariag mitzvot, pessoal, 613 mitzvot. Não tem mais. A pessoa que faz por medo, ela vai fazer 613 mitzvot e pronto. Né? Nem tem, nós não temos tanto assim, porque não tem mitzvot de Eretz Israel, não tem mitzvot de Kohen, muita coisa não tem. Mas as mitzvot que tem, pronto. A pessoa que faz de coração, ela faz muito mais 613 mitzvot. A vida dela inteira, ela faz, ela pensa em Akadosh Baruch Hu, ela fala Teilim, tipo, né? Ela fica rezando, fazendo Chesed. Ela faz muito mais mitzvot que as mitzvot que a Torá está escrita. Então, se a pessoa faz do coração, se o coração dele está com a Kadosh Baruch Hu, é muito mais que 613 mitzvot. Ele vai explicar isso na frente melhor, quando ele fala sobre o Kitsur aqui. O quarto motivo que ele fala, falamos... Bom, ele fala isso, que já falamos isso, que de medo traz o amor. O exemplo dele é assim. Pega uma semente, coloca na terra, e vai sair uma árvore. Então, a semente na terra, fala o Chovot Alvavot, é o começo da gente, e a gente começa a fazer por temor, por medo. E isso vai trazer por ahavá, por amor, fazer a Avodat Hashem por amor. Ele traz aqui uma história, queria rápido, porque já está tarde já, quero terminar essa parte. Ele traz uma história que, é verdade que histórias famosas de Gemará, os tzadikim, eles todo dia faziam tshuva. Por que faziam tshuva? Porque todo dia eles pensavam que eles podiam fazer mais para Hashem do que fizeram. Não fizeram nenhum pecado. Fizeram só mitzvot, mas podiam fazer mais. Fala o Chovot Alvavot, isso é um Yehudi que ele faz porque ele gosta de Hashem. O Yehudi que ele faz por medo, se ele não fez nada de errado, pronto, acabou. Aquele Yatzai de Chová, eu saí, pronto, acabou. Não tenho que fazer tshuva, eu tô bem, eu não tô mal. O Yehudi que ele faz de coração para Kadosh Baruch Hu, então ele sempre tem medo, talvez eu não fiz bastante, eu podia fazer mais. Então os tzadikim, eles faziam todo dia tshuva, por quê? Porque eles não foram melhor. Talvez eles podem crescer mais, cada dia mais ainda, e não fizeram melhor. Ele fala mais dois motivos interessantes, que ele fala assim, ele fala que porque é melhor, porque é mais difícil. Fala o robô, tal vavoto. Falamos no começo desse shiur, né? Não sei se vocês se lembram, que o livro escreve na Agamá, o autor do livro escreve na introdução dele, que pessoas fazer por fora mitzvot é mais fácil, e pessoas fazem. Então, colocar tefilim, rezar um pouco por fora, e comer kashê, essas coisas, mas coisas que estão dentro da pessoa é muito mais difícil. Pessoas não mudam, é difícil delas mudarem e melhorarem. Acho que contei para vocês que se vê isso nos bakurim da Neshivot, uma coisa muito clara, Gemará, todo mundo adora estudar. Gemará é uma coisa que pega, é muito gostoso e adoram estudar. Mussar, que é Chovot al-Vavot, Mesilat Yesharim, bakurim não gostam de estudar. Por que não? A resposta é simples. Gemará não chayev a pessoa nada. O bakur pode estar um pouco com midot não boas, pode estar um pouco... Mas ele gosta de Gemará, é legal, é gostoso. Então a pessoa não sente uma obrigação para fazer mudar a vida dela por causa da Gemará. Não. Mussar mexe na barriga da pessoa. A pessoa estuda mussar, ela vê, eu não estou bom, tem que estar melhor. Então, bakurim não gostam disso. Né? Gemará que não compromete nada, por que não? É legal, e por que não? Mas mussar compromete, sim. Ele fala isso aqui. Por fora, fazer as mitzvot não é tão difícil assim, mas por dentro, de coração, a pessoa se esforçar e fazer de coração é mais difícil. Por isso, Hashem prefere esse trabalho do coração. Porque como é mais difícil, quanto mais difícil a pessoa é para a pessoa, é mais querido para Kadosh Baruch Hu. Então Hashem prefere o caminho do coração, que ele faz isso de coração, e não por medo, porque Hashem falou, eu vou fazer. Sim, é de coração, é mais difícil. Não sei se a gente vai já... É que ele falou, ele interessante que ele entrou com isso, ele vai agora continuar a falar os motivos por que tem que ter a Torá e não o Sechel. Vamos só pegar o primeiro motivo, o primeiro que eu acho que é importante a gente frisar, é para vocês saberem, para vocês, e responderem para outras pessoas também. Me perguntaram várias vezes isso. Por que mesmo Hashem deu a Torá para a gente e não chega o nosso cérebro? Ele já falou um pouco disso, né? Que nós estamos desequilibrados. Ele fala de novo a mesma coisa, mas melhor, ele explica melhor isso. Então ele fala assim, Tam Echadu, primeiro motivo. Olha como ele explica isso. O homem é feito da alma e do corpo. Ele tem dentro dele dons e contrários, se fala? Amidot agufaniot meviot oto leitmacher lanaot olamaze. Então o dom material que ele tem dentro dele puxa para o material. Se ele fosse atrás do dom dele de material, ele ia se completamente atrás do material. Ele não ia nada usar o cérebro, só material. Se a pessoa deixasse se levar pelo material, pelo dom que ele tem, ele ia completamente para o lado material. Como falamos, os dons espirituais que ele tem dentro dele, que é a Neshama, a Neshama fala, não, nada de olamazê, nada. Falou lá sobre chuvô, nem trabalhar, nem comer. A Neshama não quer comer material, a Neshama não quer material. Neshem kinyane olamazê nitzchim, voalu lafsidotam, ubiglal atzarot, vamikrim, amatsivim, shovrim alaftamit, ben morerot bo netiá el olam, asechel aelion el olam abá. Então a Neshama fala, não quero nada de material, só espiritual. Então tem duas forças na pessoa, uma puxa completamente para o material, uma para o espiritual. O que se faz? Fala o robô da Vavot. As duas não são boas. Só espiritual não é bom. A pessoa tem que viver nesse mundo. Então ir atrás da Neshama completamente não pode. E só material também não é bom. Também. Então como se faz? Para ir no meio. Então ele fala. Olha o que ele fala. É importante. Às vezes tem pessoas que elas vão no extremo também do espiritual. É errado. Então elas desprezam o corpo dela, não cuidam do corpo, não cuidam da roupa, e vão sujo, né? Ele fala que é errado. O extremo, ir para o espiritual, você está nesse mundo, você é um ser humano, tem que cuidar de você. Mas se ele é no extremo material, também não vai ser bom para ele. Velachem, portanto, Hanan aborei barach et adam, Hashem deu para a pessoa, Brahamav, Botem Tuvok, a bondade dele, a piedade dele, Bemtsai, Shalyadou, Mesugal, Agir, Deishlimut, Binyanav, Shalyadou, Biador, Nichosh, Neolamim. Então ele fala, quero terminar só, ele fala que Hashem deu a Torá para a gente, e através da Torá a gente sabe ir no caminho do meio. A Torá nos ensina, pessoal, a equilibrar as duas coisas. Não ir para o extremo espiritual e nem para o material, como falamos em cima. Isso que é o objetivo da Torá, o primeiro motivo que ele fala. Se não fosse a Torá, nós não saberíamos equilibrar e ir no meio, no caminho do meio. Em chama baixa, como falamos, a Torá nos ensina como equilibrar. Então tem que trabalhar, mas tem que estudar a Torá também. Tem que rezar os dois, é espiritual e é material. Quem vai no caminho da Torá? Então tem que casar. Por exemplo, os goyim, os padres, nem não casam. A Torá fala, não, tem que casar. Mas também tem o lado espiritual do casamento também. Então a Torá nos ensina no material, no olamazê e no meio. Isso que é o objetivo da Torá. Eu queria terminar só esse assunto aqui, para falar para vocês que uma vez, uma pessoa aqui no Brasil me fez uma pergunta. Ele falou assim, Rabino, por que, que os judeus religiosos vão tão sujos? Vão vestido sujo? Sei lá, ele foi em Israel e ele viu isso. Em Israel, assim, pessoas mais assim, ortodoxas, religiosas, e vão com um casaco sujo, não tão arrumado, camisa para fora. Então ele falou, Hilul Hashem, isso está errado. Uma pessoa me cobrou isso, né? Então eu falei para essa pessoa, ele tem razão, eu não vou dar razão para essas pessoas que vão sujo na rua, eu não acho certo também. Mas eu quero explicar porque isso acontece, eu falei para ele. E eu contei esse robô talavô para ele aqui, eu falei para ele esse robô talavô, eu falei assim, nós todos temos dois lados, tem o lado espiritual e o lado material. É muito difícil a pessoa conseguir controlar e cuidar dos dois lados igual. Não sei se vocês perceberam, toda pessoa que tem dois trabalhos, ela sempre um é melhor do que o outro. Na faculdade, dois cursos, um é melhor que o outro. É muito difícil uma pessoa fazer duas coisas junto e do mesmo modo. Sempre quando faz duas coisas, uma é melhor ou uma é pior. Normalmente, não, normalmente, em geral, estou falando. Nós temos que cuidar da nossa parte material, bem, é verdade, e limpo o corpo e tudo, e também a parte espiritual. Cuidar igual é difícil. Alguém vai perder. Então eu falei para ele, aqui no Brasil, a parte material é muito bem cuidada, é verdade. Então eu falei para ele, carro, eu até cozei, falei para ele que os carros aqui, não só que carro tem que ser um carro importado e novo, mas tem que lavar não sei quanto tempo e tem que passar cera no carro. Então o carro está sendo cuidado muito bem mesmo. A parte material é nota 10 e a parte espiritual não está tão bem, certo? Lá em Israel é ao contrário. Quem conhece um pouquinho Israel, o Olam Torá, estou falando, tá bom? Né? Lá a parte material é bem fraco, é verdade. A roupa não está tão limpa, não está tão arrumada, mas a parte espiritual, posso falar para vocês, está lá em cima. Está lá em cima. Eu vivi lá 11 anos, lá em Israel, eu voltava da Yeshiva, qual era a nossa conversa? Na volta da Yeshiva, casado já, tinha filho já, a conversa era o Digmará, Pshat Magmará, ou sobre Midot, o que dá para melhorar? A parte espiritual está lá em cima, lá em Israel. Então eu falei para ele assim, então os dois estão errados, eu falei para essa pessoa. Só que se é para escolher um dos dois, eu prefiro lá em Israel. Quer dizer, é verdade que tem que ser as duas que tem que estar bom, a material também. Mas então aqui não é as duas que está bom, só a material. Então se é para escolher para mim ou só a material, só a espiritual, então acho que eles estão mais certos que a gente. Não estou dando razão para eles, mas dá para entender por que, que eles são tão fortes na espiritual, cuidando tão bem do espiritual, que acaba desprezando, acaba relaxando na parte material, que não é certo. Mas esse é o motivo, tá bom? Um pouquinho de desfilar rápido, tá tarde já. Então, paramos no Shalom Sanishá, falamos semana passada. Abraha, a próxima Abraha. Baruch atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Pokeach Ivrim. Shasana Kirtonon, falamos, né? Que as mulheres, elas falam que mesmo que não tenha o gostinho de Torá, mesmo que não tenha a mitzvah de Talmud Torá, Hashem fez elas assim, então elas agradecem a Hashem por ter feito como ele queria, Kirtonon. Próxima Abraha, Baruch atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Pokeach Ivrim. Então, Baruch atah Hashem é você, Hashem, é a fonte das brachot. Eloqueino, nosso Deus, rei do mundo, Pokeach Ivrim. Pokeach Ivrim quer dizer, abre os olhos dos cegos. Hashem abre os olhos dos cegos. Por que a gente fala isso? Porque à noite, quando estamos dormindo, como se fosse que nós fôssemos cegos. A gente não olha. Então a gente abre os olhos, a gente agradece a Hashem. Ah, abriu os olhos. Então Hashem abriu os nossos olhos. Agradecemos a Hashem por isso. A próxima brachá, Malbish Arumim. A gente se veste. E onde nós temos essa roupa? A roupa veio, né? A lã e tudo. É Hashem que fez isso. Então, agradecemos a Hashem, Malbish Arumim. Próxima, Malbish quer dizer, veste Arumim, as pessoas sem roupa. Próxima, Brachá, Matira Surim. Quando a pessoa está dormindo, fala, Mará, é como se fosse que ela está amarrada, ela está assim dormindo. Quando ela acorda, ela se abre. Então, Matir Asurim. Abre os amarrados. E também dá para pensar, como a dona Mônica falou também, é, liberar as pessoas que estão presas também. Mas o significado simples aqui é esse. É que a gente acorda de manhã, a gente se abre. Próximo abrahá, Zokev Kefufim. A gente está dormindo, estamos todos assim, encolhidos. E a gente agora faz assim, a gente fica mais reto. Então é Zokev, faz reto, acho que se fala em português. Kefufim, aqueles que estavam encolhidos. Próximo abrahá, rápido. Baruch atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Roka Haaretz Alamayim. Então Hashem, antes o mundo, como vocês sabem, era só água, o mundo inteiro. Hashem pegou, colocou terra em parte das águas e ficou sendo oceano e terra. Então Hashem colocou a terra sobre a água. Embaixo da terra tem água, né? Então Roká Aretz, Roká quer dizer, ele espalhou, talvez, não sei como se fala em português direito, a terra sobre a água. E a próxima brachá, Baruch atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Echin Mitzadei Gaver. Hashem, ele nos deu meios como andar. Então as nossas pernas, tem órgãos, tem o joelho, tem o calcanhar, tem tudo para poder andar. Isso Hashem que nos deu. Então agradecemos a Hashem por isso também. Vamos ficar aqui. Só queria lembrar para vocês, todas essas brachot para falar, é bom a gente pensar também. A gente acha que é normal tudo isso. Temos pernas, temos olhos, conseguimos ver, mas não é normal. É um presente de Hashem isso também. Então de manhã, todo dia de manhã, a gente agradece a Hashem. Hashem, isso faz... A gente faz a brachá e... Ah, é verdade. Eu tenho que agradecer a Hashem que posso ver. Se não fosse a brachá, não agradeceríamos a Hashem. É claro que a gente vê, é normal. A brachá faz a gente lembrar que sim, temos que agradecer para cada um de Baruch por isso, tá bom? Kol tov. Obrigado a vocês.